Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Gostaria de desejar um feliz dia do amigo para você e para todos os nossos amigos queridos e aqueles ouvintes, né, que acabam virando realmente amigos da gente, né, Marcos?
Verdade, Kátia. Um abraço para você também, para você, querido ouvinte, né? Celebre esse dia da amizade e procure manter aqueles amigos realmente que estão com você e são sinceros, né? Sempre ao seu lado. Aquele grande abraço. Um abraço para você também, você que está aniversariando hoje, viu? Felicidades, muita saúde, tudo de bom.
Ah, eu tenho um aniversariante especial. Tenho meu amor lindo. Primeiro amor de tia Kátia, meu primeiro sobrinho, Leonardo. Léo, feliz aniversário, muitos aninhos de vida, saúde. Continue esse menino maravilhoso, de coração assim, sabe? Pense um coração bom, é aquele menino, viu? Sem falar da inteligência, da solidariedade com o próximo. Parabéns, Leonardo. Feliz aniversário. Tia Kátia te ama. Aproveitar também, Marcos Bezerra, desejar aqui o feliz aniversário a ela, minha amiga Paty Tristão, porque Paty, além de amiga, é nossa ouvinte querida, né? Todos os dias ela tá lá ligadinha, não só no Jornal do Meio-Dia, mas o rádio fica ligado, sintonizado na Gabriela FM durante todo o dia, enquanto a Hiper Bombom está aberta, não é isso, galera da Hiper Bombom? Então, desejar feliz aniversário a Paty Tristão, essa empreendedora, essa mulher arretada e poderosa. Feliz aniversário para você, Paty, muitos anos de vida e saúde. Deus ilumine seus caminhos sempre, tá? Continue essa pessoa 10 que você é, viu? 1000, aliás. Um beijo, Paty Tristão. Ela não tá ouvindo agora, né? Vou entregar. Está numa viagem longa. Pode. Mas a galera da Hiper Bombom deve estar ouvindo. Vou mandar um abraço pra galera da Hiper Bombom. E depois vocês passam pra Paty aí os parabéns. Mas já parabenizei ela hoje já.
Parabéns a Paty e também ao Léo, seu sobrinho, né? Muitos anos de vida, muita saúde pra todos aí. E vamos aí.
E todos os aniversariantes do dia, né, Marquinhos? Verdade. Nossos ouvintes queridos que acabam virando amigos. Eu não posso deixar aqui de destacar, assim, gente. Eu ganhei muitos amigos especiais aqui no rádio pela Gabriela FM. Temos ali os amigos do Mamilo na Brasa, família que realmente mora no meu coração. Lucy, seu Antônio, Luana, Letícia, Lucas. Muito obrigada pelo carinho e amizade de vocês. Tem a amiga Rosana Nascimento, lá de Maria Jaffe, né? Rosana, um beijo pra você. Também amiga que o rádio me deu. E amigos especiais também que moram em Serra Grande, meus amigos mineiros, Fabiola, seu Edson. Lembro como hoje, quando o seu Edson veio aqui trazer pão de queijo. Você lembra, Marcos?
Lembro, sim.
Pois é, se tornaram meus amigos através daqui, gente. Eles ouviram a Gabriela FM, né? O Jornal do Meio Dia, gostaram muito da gente, e aí eles fizeram uma amizade muito boa comigo, vieram aqui, enfim, sou amiga da família toda agora. Então, feliz dia do amigo, para os meus amigos queridos de longas datas, os que eu fiz recentemente, vocês moram no meu coração. Muito obrigada pelo carinho, pela amizade de vocês, tá? Beijo grande mesmo. Agradecer o Ratinho Menezes pela mensagem, feliz dia do amigo, Ratinho, obrigada, tá? Um abraço para você e a todos aí que estão nos ouvindo.
É isso aí. E claro, convocar você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia, a participar. Mande a sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988291029. E também logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, observações aqui no Jornal do Meio Dia.
Ele, que também é nosso amigo, e já vai estar aí no ar, quem é?
Coutinho Neto.
Mandar um beijão pra Coutinho pela amizade. Coutinho tem um carinho muito grande por ele, porque eu sei que ele tem um carinho muito grande por mim. Através de Coutinho, virei amiga da esposa dele, a Carmen. Um beijo, Carmen, tá? E já Coutinho vai estar aí ao vivo com muitas informações do setor policial. Então vamos nessa? Jornal do Meio Dia no Ar é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, até 10 vezes sem juros. Aproveitar, mandar um abraço especial a todos esses parceiros queridos que viram anunciantes e em seguida viram amigos também da gente.
É isso.
Abraço para esse povo todo da rede UniFTC, do Shopping Jequitibá e da Supermoda Ilhéus. 12 horas e 11 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Lotação de UTI cai a menos de 60%. Olha só, na Bahia, né? Inclusive, Marcos, em Salvador, esses baixos índices aí, né, de ocupação de leitos de UTI em Salvador. Então, com 49% na noite de ontem, assim como da fila nos gripários com 77%, a menos de atendimento do que o pico da segunda onda, tá? Então, isso permitiu que a Secretaria Municipal de Saúde em Salvador já tenha iniciado a desmobilização de 80 leitos de UTI Covid na cidade, porque lá, né, tá caindo bastante aí o número de internados, principalmente em UTI. E aí, como eu trouxe agora, na Bahia, nós já temos aí menos de 60% de leitos de UTI Covid ocupados.
Que esse índice continue a cair, geral.
Até zerar e a gente poder falar assim, acabou a pandemia, né, Marcos?
Verdade.
Mas, por enquanto, os cuidados continuam, né?
Isso aí. Jornal O Dia de Teresina, Hospital de Urgência. Pacientes denunciam falta de gases e remédios.
Jornal Meio Norte, Teresina. Nordeste acolhe órfãos da Covid-19. Terão R$500 por mês.
O Imparcial de São Luís, efeitos da Covid. São Luís já tem mais mortes que nascimentos neste ano.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Pandemia em Alagoas. Quatro cidades alagoanas não têm casos de Covid há uma semana. Que bom.
Folha de Pernambuco, ocupação de UTIs abaixo de 60%.
Olha lá, né? Como é que já está em Pernambuco, né? Também. Vamos ao Jornal Diário do Nordeste do Ceará. Crédito beneficia aí 30 mil empreendedores. No caso, é lá no estado, tá, gente?
Tribuna do Norte de Natal. Fuga no presídio de Alcaçuz terá investigações da polícia e da SEAP, que é a Secretaria de Segurança lá.
Jornal Globo do Rio, Congresso pressiona, mas Bolsonaro sinaliza veto ao fundo eleitoral. Hoje ainda a gente fala do possível veto a essa vergonha, esse absurdo, né?
Jornal Dia do Rio, Banco Nacional de Empregos oferece 68 mil vagas no Rio.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distrito Federal ampliará vacinação para 37 anos de idade sem agendamento.
Estado de Minas e Belo Horizonte, seca, fogo e alerta.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, 537 mil gaúchos acima de 40 anos ainda não se vacinaram contra a Covid-19.
O estado de São Paulo quer revacinar a população a partir de janeiro com Butanvac.
Jornal Agora de São Paulo, veja como será o desconto do auxílio no benefício do INSS.
E Jornal A Tribuna do Espírito Santo, comando do crime organizado é levado para o presídio federal.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país e a partir de agora vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando, já você vai poder ligar, tá? E falar ao vivo conosco, fazer sua denúncia, sua reclamação no 3675-2000. Ou envia sua mensagem escrita para o 988291029. Mensagem escrita, tá? Para o WhatsApp. E eu queria pedir, por gentileza, não liguem no WhatsApp. A gente não recebe ligação via WhatsApp e acaba atrapalhando aqui para a gente ler as mensagens, né, dos nossos ouvintes. Por gentileza. Quer falar conosco ao vivo? Ligue 36752000. Bem, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga esses boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades do sul da Bahia. E Itabuna divulgou que o boletim de ontem à noite não pôde sair por causa de problema. Lá estão tendo dificuldades no ESUS para atualizar e poder divulgar um boletim novo. Então não saiu de ontem para hoje, tá? Talvez saia mais tarde. Ilhéus, o último boletim era do dia 11 de julho, até ontem, né? Eu fiquei questionando aí. Gente, não vai ter um boletim atualizado. E aí saiu ontem, aleluia, ontem à noite aí, um boletim de 19 de julho. Então, esse é o mais atualizado, né? Então, a gente traz os números desse total, né? Até então, até agora 19 de julho, até ontem. Ilhéus registrou 19.795 casos confirmados de Covid. Deste total, são 19.062 curados. Então, o município tem, no momento, segundo o boletim, 190 casos ativos. 81 leitos de UTI Covid, tá? E desses 81, só tem 44 leitos ocupados. Olha só como caiu, gente, bastante, né? O número de ocupação de leitos de UTI em Ilhéus para Covid. E aí você vai no detalhe aqui, olhar, são 25 pacientes internados em leitos Covid, mas são de outros municípios, né? Se infectaram nos seus municípios de origem e hoje estão internados em Ilhéus. E pacientes que são do município de Ilhéus só tem 19. Então é aquela coisa, a maioria é sempre de fora. E caiu bastante, hein? Quem diria? 44 leitos ocupados, marco dos 81, né?
Graças a Deus.
Pois é. E aí eu te chamo a atenção só para um detalhe aqui. Porque no boletim do dia 11, que era o recente até ontem, eram 530 óbitos. O triste é o número de agora, que pulou para 543 óbitos, segundo o boletim de ontem. Então, são 13 óbitos a mais, né? Infelizmente, a gente aproveita para fazer esse alerta, porque tem gente que não acredita em Covid, eu já ouvi isso da boca de algumas pessoas, não acredita que mata, então isso aqui é um alerta. Olha um exemplo aqui, uma mulher de 36 anos de Ilhéus, a Ilma Souza Dias, ela faleceu nesta madrugada, aqui em Ilhéus, devido às complicações causadas pela Covid-19. Ela tinha 36 anos, Marcos.
É isso aí, né?
Ficou entubada por 3 semanas no hospital, na UTI, né? No Hospital São José. E, infelizmente, ela é uma dessas... Aqui fala 555, que é o número da CESAB, né? Mas o número do município é 543. Então, a gente tem que falar os dois números, né? E como eu já disse aqui, o pessoal da vigilância já explicou que vale o número do município. Mas, enfim, a gente trouxe aqui a informação, inclusive quem deu a primeira mão foi o blog do Guzmão, e eu fui lá e peguei essa informação, né, da Ilma, de 36 anos, muito conhecida no bairro Hernani Sá. Ela era administradora de uma padaria ali, muito conhecida também. Sempre eu compro lá também, inclusive, sou cliente. Fico muito triste com isso, tá? Ela deixa um filho de 7 anos. Então, a Covid-19 ainda faz muitas vítimas e a gente faz aquele alerta. Gente, muito cuidado, né? Procure se vacinar. Os cuidados devem continuar após a vacinação. Isso. Ninguém pode... né? Ah, estou vacinado, estou imunizado, não vou usar máscara. Não é assim.
É porque os números estão caindo que você... De repente vai dar espaço para ser uma vítima dessa doença.
Exato.
E cuidado.
E lembrando, né, Marcos, a vacina, as vacinas que existem, elas não impedem que você pegue o vírus, né? Ela impede, o objetivo delas é que não fique grave e não morra. Mas, infelizmente, nós já temos vários casos de pessoas que morreram, mesmo depois de vacinados.
É como o nosso organismo varia de tempo em tempo, a questão da defesa, da sua defesa. Então, é preciso ter cuidado, né?
Muito.
A questão da imunidade varia no nosso organismo.
É verdade. O Marcos Bezerra, então, a gente deixamos aqui os nossos sentimentos à família da Ilma,
verdade,
né? E que Deus conforte a cada familiar. Marcos, e a informação sobre Covid-19 que vem de Itabuna, pelo menos, né, é um alívio, digamos assim, e que continue dessa forma, porque Itabuna completa 11 dias sem registro de morte, né, por Covid-19.
É isso, a cidade de Itabuna, no sul da Bahia, completou 11 dias sem registrar mortes causadas pela Covid-19. As informações são do boletim divulgado na segunda-feira ontem pela Secretaria da Saúde do município. Segundo o órgão, o último óbito foi registrado no dia 8 de julho. A Prefeitura atribui esse número positivo ao crescimento da vacinação, principalmente dos moradores enquadrados em grupos de risco, idosos e pessoas com doenças crônicas. Até segunda-feira ontem, 40% da população receberam aí a primeira dose de imunizante e 20% já completaram o cronograma vacinal com duas aplicações ou dose única. O boletim apontou também que a cidade está com 437 casos ativos da doença atualmente. Além disso, 40 pessoas estão internadas em leitos de UTI e outras 35 em leitos clínicos. Itabuna registrou 605 mortes provocadas pela Covid desde o início da pandemia.
Esses números aqui são referentes ao boletim do dia 18, tá? A gente precisa deixar isso claro para vocês, porque ontem não saiu o último boletim por causa de problemas lá no ESUS, tá? Enfim, mas seja esses números, né, ou para menos ou para mais, são números estarrecedores, infelizmente. Mas se a gente espera que Itabuna e diversos municípios, e todos os municípios brasileiros, né, não registre mais óbitos por conta da Covid-19. Inclusive, hoje ainda, nós vamos falar, né, que mais de 1.000 cidades do Brasil não registraram mortes por Covid-19 na última semana, né? E a gente deseja que cada vez mais não registre, né? Que um dia após o outro seja um dia de boas novas, né? De a gente poder chegar perto de falar acabou a pandemia. 12 horas e 22 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto está na linha, vai fazer a primeira entrada de hoje com muitas informações do setor policial. Desejo uma boa tarde para você, Coutinho. Feliz dia do amigo, nosso amigo.
Tá certo, minha amiga Kátia Gomes. Muito obrigada, recíproca, sempre a mesma. Você sabe que a nossa amizade constituída, não só ao longo destes quase 5 anos aqui no Jornal do Meio Dia, mas antes disso, já tínhamos um certo conhecimento em outras emissoras e consolidamos agora aqui no dia a dia da nossa Gabriela FM, que é uma grande família de amigos também. Já quero aproveitar e externar para todos os funcionários da Gabriela FM, os colegas de rádio, também todos os amigos, que todos estes também sintam-se abraçados, a nossa diretoria, nosso Moderico Júnior, a sua família, enfim, todos que compõem a família de amigos da Gabriela FM. Para você também, Marcos, não seria exceção, meu grande amigo. Marcos, que eu tenho um carinho, como eu sempre falo aqui na 102,9, um carinho mais que especial, não só por este programa, mas há quase 30 anos, hein, Marcos? De conhecimento, de amizade, de respeito mútuo. E, acima de tudo, Marcos, sou seu fã, admiro o seu trabalho, você, Renatinho Bad Boy, e estou nesta casa desde a sua fundação, Marcos.
É isso. Boa tarde, aí, um abraço. Boa tarde para você também, tem reciprocidade, claro, nossa amizade. Que tem quase a idade da Gabriela, em 29 anos, quase isso, né? Muita saúde para você, aquele abraço.
Para todos nós, Marcos, inclusive, também mandar um abraço para nosso amigo Tony Café. Grande abraço, Tony. Isso. Cafezão, especial. Saúde também, melhoras.
Café com leite.
Em breve estaremos nos abraçando novamente. Mas vamos lá agora, os amigos do Jornal do Meio Dia também sintam-se abraçados, porque aqui amigo tem voz, aqui amigo tem vez e aqui amigo tem também a porta aberta da sua viatura da 102,9 ao meu lado, com 3 detalhes. Bote a sua máscara, coloque a sua máscara, porque é obrigatório, faça seu álcool gel e aperte o cinto de segurança. E eu não quero problemas com os amigos da PRF, da PRE, nem também das guardas de trânsito da cidade de Ilhéus, Itabuna, e por onde a nossa viatura estiver passando, porque a partir de agora, as notícias de polícia você acompanha comigo. No início, já girando com a informação, município de Itabuna. Em Itabuna, policiais militares da base comunitária do 15º Batalhão prenderam um homem identificado como Lucas Santos Cruz, acusado de tráfico de drogas. Essa prisão, ela aconteceu no conjunto habitacional Pedro Fontes 1, localizado no bairro São Roque. O fato aconteceu próximo ao bloco 26. Lucas foi habilitado utilizando a pochete e ele passou por uma abordagem da guarnição do 15º BPM. Com Lucas, os policiais encontraram e apreenderam petecas de cocaína, um pacote de buchinhas de maconha, além de um aparelho celular e a quantia de mais de R$ 370 em espécie. Lucas foi devidamente conduzido ao complexo policial de Itabuna e vai responder na justiça por tráfico de entorpecentes. Em Itapé, aqui em nossa região, a pequena e pacata cidade de Itapé, ocorreu neste último início de madrugada do domingo uma tentativa de homicídio quando dois homens arrombaram e invadiram a casa que pertence a Islan Almeida Santos, de 37 anos de idade, realizando vários disparos com a pistola calibre .380. Um dos atiradores, inclusive, foi reconhecido e tinha o apelido de Dentinho. A vítima não foi atingida, mas, segundo informações, Dentinho é envolvido com tráfico de drogas naquela cidade. Atenção, hein? Ubaitaba, manhã violenta de hoje, terça-feira, no município de Ubaitaba. Dois homens morreram em confronto com policiais e militares da 61ª CIPM. Nesta manhã de terça-feira, segundo a Polícia Militar, o confronto aconteceu durante uma operação que estava sendo realizada no bairro Armandão. Os homens foram identificados como sendo Bebenguê, de Ibiaçu, e Gleidson. Ambos, após serem atingidos no confronto da injusta agressão pelos policiais militares, foram socorridos para o Hospital São Vicente de Paulo, mas chegaram sem vida. Os corpos estão no necrotério lá daquele hospital. Segundo a polícia, a dupla tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda circulando com a nossa viatura da 102,9 em nossa região, um jovem foi encontrado morto na região conhecida por Favelinha, que fica localizada entre Gandu e Itamaraty. Este fato aconteceu envolvendo um morador de Gandu, o jovem Rodrigo. Ele foi assassinado com perfurações, aparentemente, de arma de fogo. O que foi dito é que Rodrigo trabalhava em uma oficina de motos na Avenida Ibirapaia. O Departamento de Polícia Técnica foi encaminhado e o corpo foi translado para o Instituto Médico Legal de Valença. Logo mais, você aqui do JMB vai saber muitas notícias do Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano, Sudoeste Baiano e também de toda a nossa grande Bahia. A polícia continua a caçada por mais seis envolvidos ciganos na morte dos dois policiais. Também em Conquista, identificado idoso que foi morto pela própria sobrinha. Este fato aconteceu na noite de ontem e você vai saber de primeira aqui no Jornal Bom Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia dos amigos Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje, né, com mais informações para nós. É, aproveitar e agradecer também a amizade, o carinho, né, de amigos, né, de colega, dos colegas de trabalho aqui na Gabriela FM, amigos que eu ganhei aqui, que eu já tinha, que veio para cá como a Nádia Reis. Agradecer em especial a amizade do Renatinho. O Renatinho não é só um coordenador, não, viu, gente? Ele realmente tem uma amizade muito bacana. E eu vou falar por mim, né? Eu tenho uma amizade muito bacana com o Renatinho, um cara super sensato, que está sempre pronto para ajudar e entende, né, cada um de nós. Também agradecer o Valderico Júnior, que eu tenho uma amizade já há muitos anos, e um cara mil também, obrigada pela amizade. Marcos Bezerra e Renato nem se falam, né, porque os dois estão juntos aqui há 29 forte, anos. É. E minha amizade com o Marcos se firmou aqui, mas uhum. a gente se conhece, eu vou falar, desde que eu sou criança. É. Eu sou mais novinha. É isso. Aproveito, né, para tirar onda. Mas Marcos diz ele que tem 50, mas tem cara de 30 e poucos.
52.
Exato.
Não tenho medo de falar, não.
Mas obrigada também, Marquinhos, pela amizade. Você é um cara mil também. Obrigado. Super sensato. São 12 horas e 29 minutos, então a gente vai fazer o quê? Vai pro intervalo logo ou pode passar aí no WhatsApp da Gabi e Marquinhos? Você que vai decidir, quem comanda esse computador aí é você.
Vamos pro intervalo, né? Já a gente seleciona aqui as informações do WhatsApp.
Então vamos nessa, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Bom, 12:36, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu agradecer a audiência desse povo ligado no Jornal do Meio Dia. Um abraço para a Titi aqui do Banco da Vitória, obrigada pela mensagem também do dia do amigo, tá? Muito obrigada, obrigada pela audiência diária, Titi. Sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Muito obrigada também ao Ricardo. Um abraço pra você, Ricardo. Feliz dia do amigo, obrigada, tá? Abração. Ele mandou um abraço pra você também, Marcos.
Abraço ao Ricardo.
Ah, valeu, Ricardo. Abração pra você, tá? E todos que estão sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo. E também pode enviar mensagem escrita, né, para o WhatsApp 988291029. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi.
Vamos lá. Primeiro aqui, eu vou mandar um alô para a galera que está pela fanpage acompanhando.
Isso.
A Giovana, Camille, boa tarde, Kátia, Marcos, estou ligadinha em vocês. Obrigado, Giovana. O Josafá Cristo também está na sintonia. O João Esteves, manda boa tarde. Biel Santos também ligado. O Sérgio Xavier, boa tarde, estou acompanhando o programa aqui de Jandira, São Paulo, sempre na hora do almoço.
Valeu, galera, pessoal da fanpage, do Facebook, um abraço a vocês, obrigada pela audiência.
Graça Bonfim também está acompanhando pela fanpage, manda um recado. Boa tarde, Kátia, Marcos, por favor, divulga aí se alguém achou uma lente escura para óculos de ímã que eu perdi ontem no Nelson Costa. Se alguém achou, deixa no armarinho. Nina Magazine, obrigado. E ela agradece aí.
Pronto, tá divulgado aqui. E o que que temos de mensagem de ouvintes no WhatsApp?
WhatsApp, o Hamilton José dos Santos, que mora no Joia do Atlântico, disse que na semana passada perdeu um porta-documentos com praticamente todos os documentos dele, cartões de banco e também um pouco de dinheiro. Ele disse que não faz nem questão, né, de rever. Ele trabalha no Hospital Regional Costa do Cacau e pede a quem encontrou
os,
ou a quem encontrar, né, essa carteira com os documentos, de repente até com dinheiro, deixar com o agente de portaria da entrada de funcionários no setor de achados e perdidos, que fica na emergência lá do hospital, né, Costa do Cacau, ou entre em contato em um dos telefones que ele deixa aqui, o 98155-3155, o DDD73, que também é o WhatsApp. Repetindo, 98155-3155. E tem um fixo 73-3656-8129. E será gratificado quem devolver essa carteira com os documentos, né?
Isso mesmo. Mais alguma coisa para divulgar?
Tem mais.
Vamos nessa, que é o espaço do ouvinte. Vamos lá.
Olha, bom dia, feliz dia do amigo. Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivesse morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Nosso ouvinte aqui mandou uma poesia do Vinícius de Moraes para o Dia do Amigo.
Que bacana, obrigada. Feliz Dia do Amigo para você também.
Vistoso de Sambaituba mandando aquele boa tarde, feliz Dia do Amigo para vocês. A Noélia da Avenida Itabuna, olha... Anuncia, por favor, que no sábado à tarde, por volta de quase 4 da tarde, perdi uma mochila de cor vermelha com a capa de chuva, né? Estava dentro da mochila. A mochila caiu da moto em movimento no trajeto Nelson Costa, Avenida Itabuna. Quem encontrar pode entrar em contato com o telefone 739-8813-7626. Ela agradece. O nome do dono é Matheus Prates. Então, o Matheus Prates aí está em busca dessa mochila que ele perdeu indo do Nelson Costa para a Avenida Itabuna, nesse trajeto.
Pronto, está divulgado. Pode divulgar mais mensagens de ouvinte, Marcos. E dá tempo você ligar e falar conosco ao vivo, 36752000, fazer sua denúncia ou sua reclamação, tá bom?
Vicky Araújo, manda boa tarde. Gostaria de parabenizar e desejar um feliz aniversário para Victor Santos e para mim mesma, que fiz ontem 34 anos, beijo.
E o nome dela?
Vicky Araújo.
Vicky Araújo, parabéns para você, feliz aniversário, tá?
Jocélia do Malhado manda boa tarde, desejo a vocês, Kátia e Marcos, feliz dia do amigo.
Obrigada, Jocélia.
Boa tarde, Kátia, Marcos, aqui é Tuânio da Vila Olímpia, mando um alô para minha sobrinha Maiele, que está completando 10 aninhos hoje. E para minha amiga Vanessa, Silvana, Fabiele, Júlia, Rô, Sheila, é a Rô. Fala para a Kátia que ela está linda.
Ah, obrigada. Ah, sim. Eu ia perguntar como é que ela...
A fanpage.
Tá vendo que eu esqueço? Que tem câmeras aqui, que vocês assistem a gente. Por isso que eu digo, Marcos, me lembre. Obrigada, meu amor. Feliz aniversário para aniversariante aí, porque a lista foi grande. Um abraço a todos os ouvintes da sua lista.
Boa tarde, Kátia, Marcos, sou Liliane. Desejo a vocês um feliz dia do amigo. Valeu, Liliane.
Valeu, Liliane. Obrigada. Beijão para você. Feliz dia do amigo.
Salve, salve. Feliz dia do amigo para vocês da Gabriela FM, que nós acompanhamos diariamente. Beijos aí, em especial neste momento, Kátia, Marcos. Sou a Kátia Reis, sua xará.
Minha xará, um abraço para você, Kátia Reis. Obrigada pela audiência. Mandar um beijo pra minha amiga querida, amiga do coração. Amo demais, Lil. Lil Luan, um beijo para você. Feliz dia do amigo, viu? Feliz mesmo.
Ana Clara, do Itariri, em Léus. Kátia, feliz aniversário para mim, que estou aniversariando hoje.
Legal.
Parabéns, Ana Clara.
Ana Clara?
É.
Parabéns, Ana Clara. Muitas felicidades.
Ah, também tem a Jeane aqui do Banco da Vitória, que deseja um feliz dia do amigo para Mônica, família Bujão, Carleia, né? Beijos no coração.
Aí, um abraço para vocês. Cadê?
Tem mais aqui na nossa fanpage, o pessoal participando.
Enquanto isso, deixa eu só divulgar aqui que foi encontrado o CPF, né? De Larissa Crispim dos Santos. Atenção, Larissa Crispim dos Santos, o seu CPF foi encontrado, tá? Quem encontrou foi o Nilson, ele mora na rua 8 de dezembro, número 256, é aqui no bairro Banco da Vitória. Telefone do Nilson, viu, Larissa? Larissa Crispim dos Santos, seu CPF foi encontrado, está com o Nilson. Então, o telefone do Nilson é o 98112-6544, 98112-6544. Diga, Marcos.
Pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Marcos, Kátia. Nós que somos moradores dos assentamentos Cascalheira, Seringal, Rompedeira e Itararé, queremos saber por que o governo do estado da Bahia retirou as máquinas da BR-251, a Ilhéus Borarema, só fez o serviço até o meio da estrada, até repartimento. Queremos chamar a atenção do Ministério Público Federal em Ilhéus, que nos ajude, pelo amor de Deus. A ponte já não dá mais condições de trafegabilidade, né? Uma vergonha para um governo. Queremos saber por que, até hoje, o governo da Bahia não cumpriu com o TAC, né? Que é o
Exato.
Termo de Ajustamento de Conduta, assinado na Justiça Federal em Ilhéus em 2018. Por que não cumpriu com as ordens da Justiça Federal? Nos ajudem.
Verdade, viu, Marcos? Por que essa pergunta aí é muito pertinente? Porque eles sempre enviaram para nós aqui as informações sobre citar o TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, que foi firmado lá, né? A associação entrou na Justiça Federal obrigando o governo do estado a fazer as devidas melhorias na BR-251, apesar de ser um rodovia federal, está sob responsabilidade do governo do estado, é a BR que liga Ilhéus a Buerarema, e são muitas comunidades ali, e as pessoas que moram ali necessitam, né, Marcos, circular, trafegar, para escoar sua produção,
isso,
tá? E essa dificuldade aí se arrasta há anos. Aí agora, recentemente, o governo começa a fazer as melhorias e para, né? Por que parou o senhor governador Rui Costa?
Uhum.
Foi igual essa lenga-lenga, demorou um tempão aí de cirurgias eletivas suspensas, aí agora depois de povo reclamar, pressionar muito, começa a voltar gradativamente. Então começa também a fazer as melhorias aí nas estradas, né? As pessoas precisam circular, o ir e vir, vai parar tudo? Como é? Tem que parar tudo por causa de Covid? Não é assim, a vida continua, né? Então, o governador do Rui Costa tem que parar desse blá-blá-blá dele aí que faz e acontece, mas é muita maquiagem, na verdade, né? Pelo amor de Deus, tenha santa paciência, viu?
Falar em rodovia, lembrei de um trecho que eu passei ontem à noite, né? Um trecho de uma rodovia nova, a duplicação ali logo após a ponte nova, a ponte Jorge Amado, que os postes novos já estão sem, com as luzes queimadas, provavelmente. Está tudo escuro por ali.
Mas em Ilhéus, parece que é natural, né? Manter as ruas escuras. É. Porque uma lenga-lenga, uma demora para fazer a troca de lâmpadas, né? Por parte da Prefeitura de Ilhéus, porque esse trabalho tem que ser feito pela Prefeitura de Ilhéus.
Sim.
A trocar as lâmpadas para deixar tudo iluminado, limpar os canteiros, né?
Muitas pessoas caminham por ali, passam de bicicleta, querem se exercitar e, né, total escuridão naquele trecho.
Exato, quem tem tempo de fazer isso mais tarde, né, fica prejudicado, né, Marcos?
Impressionante a incapacidade do governo local em manter as coisas que foram feitas, né? Digamos, de passagem, uma linda ponte com a duplicação ali. Uhum. E a gente vê destoando, né, dessas obras, inclusive o trecho da avenida esburacado, inclusive ali em frente ao Clube Social de Ilhéus, que é passagem para quem vai para a Zona Norte.
Tá horrível mesmo.
Tudo esburacado, nem um asfalto colocaram ali, que coisa. Né?
Não, e a SECOM vem divulgando aí a Operação Tapa Buraco, mas você passa por diversas ruas super movimentadas e os buracos continuam lá.
É.
Né? Você não vê esse buraco tapado em locais que... Quando eu digo movimentado, para você que está nos ouvindo de outro local, outra cidade, não está entendendo que lugar é esse, porque não conhece, é muito movimentado mesmo. Esse local que o Marcos está falando aí, para você ter ideia, é chegando no Porto de Ilhéus.
Passa em frente ao Clube Social de Ilhéus.
Exato.
E adentra ali na Rua Major Homem Del Rey, que é a rua do tiro de guerra do Exército.
Exatamente.
Esburacada.
Mas rapaz, aqui, menino, é como diz aquela resenha que o povo faz na internet, né? Chegou, é Schumacher. Schumacher não, é como é o nome daquele cara lá?
Rubinho.
Rubinho, só chega atrasado. Não, mas é porque o prefeito de Ilhéus gravou um vídeo para dizer que necessita de radar na duplicação da 001 no trecho urbano de Ilhéus. Chegou atrasado, meu filho, isso todo mundo sabe, todo mundo vem falando há muito tempo. Uhum. Haja de outra forma, coloque em práticas as coisas, corra atrás, não vem gravando vidinho com blá blá blá, colocar em rede social para se aparecer. Pense numa pessoa gosta de pongar na obra do governo do estado, é marão. E agora pongar na ideia do povo.
É incrível, né? Essa incapacidade de complementar pequenos trechos para deixar a cidade mais bonita ali.
Não é, rapaz? Faz a parte que tem que fazer, corra atrás, fica aí só com blá blá blá, não, querendo se aparecer, não. Faça, os buracos mesmo precisam ser tapados, né? Em ruas do Pontal, que tá lá os buracão, imensos, buracões, uhum, né?
É.
Aí tem esse local aí que o Marcos destacou agora, pô... Na avenida mesmo, no Pontal, na avenida, perdão, eu ia falar agora da Avenida Princesa Isabel. Tem lá buracos cada vez mais crescendo, crescendo, crescendo. Uhum. Todos os dias eu vejo, tá bom? O buraco lá. Não é porque me falaram, não, viu? Pelo amor de Deus.
E você que elegeu a atual gestão, liga aí para defender. Diga aí.
Exato. Me fale uma coisa boa, me deixe. Hein? 12:49. Nós vamos acionar o nosso repórter de novo, Coutinho Neto. Enquanto isso, vamos de informação no noticiário estadual. Marcos, sobre uma operação da Polícia Federal, você traz, por gentileza, essa informação sobre essa operação aí contra fraudes no seguro-desemprego aqui na Bahia?
Pois é, a Polícia Federal, PF, iniciou uma operação de combate a fraudes no seguro-desemprego na manhã de hoje. 3 mandados de prisão e outro de busca e apreensão são cumpridos em Feira de Santana. Das ordens de prisão, 2 são preventivas e a terceira é temporária. Além disso, um outro mandado de busca também é cumprido em Petrolina, Pernambuco. De acordo com a PF, a investigação identificou que foram abertas empresas na Junta Comercial da Bahia com uso de documentos falsos. O objetivo do grupo criminoso, segundo a polícia, era registrar falsos vínculos de emprego para possibilitar o recebimento do seguro-desemprego. A polícia apurou também que os suspeitos solicitaram ao menos 59 pedidos do benefício para trabalhadores fictícios. Essas fraudes geraram prejuízo de mais de R$ 230 mil aos cofres públicos. A PF detalhou também que, com o uso dos documentos falsos, os suspeitos obtiveram certificados digitais e usavam esse material para fazer as transmissões dos pedidos do seguro-desemprego. A operação foi batizada como Alarife, um adjetivo para identificar uma pessoa patife, espertalhona. Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato. Só tem gente metida esperta, né? E a pena deveria ser mais dura para esse pessoal.
Com certeza. Ó, tem um ouvinte aqui falando, ó, aqui no Pontal tem mesmo buracos. A rua José Félix é uma delas. Também já passei por aí, já percebi. Outra reclamação é que o pessoal está reclamando da falta de recolhimento de lixo. E também eu aproveito para questionar o pessoal que joga o lixo ali. Ah, no caso que a pessoa está falando, do lixo aqui no... Semana passada a gente até falou que o povo tá jogando ali areia. E agora, hoje eu vi um monte de lixo em frente à quadra. Da quadra aqui do Banco da Vitória.
Sim.
Na esquininha dela, assim, tem mesmo lixo pra caramba. Eu vi hoje isso. E aí estão mandando mensagem aqui pra falar. Ó, fala aí desse lixo na porta da quadra de esportes. Não, não é nem... Eu não posso nem falar assim, ó, o ouvinte tá falando. Eu vi.
É a nova quadra, onde era o antigo matador.
Exato, muito lixo ali. E a areia pra caramba lá continua. Onde é um local pra estacionar, né?
Isso.
Quem vai ali em algum lugar, em algum comércio daqueles, ou até mesmo pra quadra.
Sim.
Né? Mas tá lá, areia pra caramba. Eu também vejo todos os dias, viu? Eu vejo todos os dias.
Sim, um
eu
que,
acho que
estacionamento
não é
bonito pra complementar aquele jardim que foi feito em frente ao ginásio.
Né? Exato. Não é correto isso. Pelo amor de Deus, gente. O Banco da Vitória já está necessitando de mais cuidados, mas aí o povo também, cada um tem que fazer a sua parte, né? A gestão pública, vocês têm que cobrar os vereadores cobrar a gestão pública municipal, mas também cada um tem que fazer a sua parte. Não para de jogar lixo ali e também tira aquela areia de lá. Não sei de quem é, não me interessa, mas está errado. Está errado. 12 horas e 52 minutos, ele está de volta. O nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias, Coutinho?
Firme e forte, viatura circulando por toda a nossa Grande Bahia com notícias de polícia sudoeste do estado, cidade Vitória da Conquista. Desdobram-se as investigações do homicídio de policiais ocorrido na zona rural de Vitória da Conquista e o caso ganha contornos mais claros. A elucidação do caso, que está em andamento, revelou que foram 10 homens que abordaram os policiais militares no momento do crime, dentre outros pontos. Essa informação foi divulgada durante a coletiva de imprensa convocada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que aconteceu ontem, segunda-feira. Conforme apontam as investigações, não houve confronto. Os autores do crime, que podem ser ciganos, chegaram de carro já atirando nos agentes de segurança. O exame de balística indicou que os policiais sacaram a arma e tentaram se defender após os homens começarem a disparar as próprias armas. No momento do crime, ocorrido na última terça-feira, portanto, uma semana hoje, no povoado de José Gonçalves, os policiais conduziam uma investigação à paisana. As vítimas, o primeiro-tenente da Polícia Militar Luciano Libarino Neves, 34 anos, e o soldado Robson Brito de Matos, de 30 anos de idade. Até o momento, 3 acusados de envolvimento nos assassinatos morreram em confronto com a Polícia Militar e outro está preso. A polícia segue com as investigações a fim de localizar os demais envolvidos neste crime. Ainda com a violência em Vitória da Conquista, terceira maior cidade do estado da Bahia, um homem foi assassinado a facada na noite de ontem em Vitória da Conquista, no bairro Candeia. O senhor, identificado apenas pelo nome de Sérgio, tinha 61 anos de idade e foi morto dentro de casa. A mulher que atacou o Sérgio, a própria sobrinha dele, ela matou o tio, já foi presa. Inclusive, ela admitiu que ficou nervosa após uma discussão com o tio e acabou pegando uma faca, golpeando a vítima fatalmente no peito. A identidade dela não foi divulgada, mas ela foi conduzida ao Distrito de Segurança Pública de Vitória da Conquista, o DISEP, para que fosse registrado o flagrante. Um homem de 49 anos de idade foi morto a golpe de faca na zona rural do município de Itaquara. Itaquara fica localizado no Vale do Jequiriçá. Conforme informou a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 20 horas, tendo como vítima Roberto Trapiá Bispo, que ficou com as vísceras expostas e, após o cometimento do crime, e foi encontrado às margens de uma estrada vicinal sem sinais vitais. De acordo com o delegado Charlson Castro de Oliveira, que esteve no local do crime para a realização do levantamento cadavérico. Em Aurelino Leal, um grave acidente de carro na madrugada de ontem, segunda-feira, tirou a vida de um jovem cabeleireiro daquela cidade. A vítima foi identificada como Cinho Júnior. Segundo informações, o acidente ocorreu na BR-101. Cinho voltava de Ibirapitanga com outros 5 amigos no veículo quando aconteceu o acidente. As vítimas todas estavam em um veículo Polo de cor prata de dados não anotados. As outras vítimas, escoriações, foram encaminhadas para a unidade de saúde da região. No extremo sul da Bahia, aconteceu um fato na noite de ontem, por volta das 8 horas da noite, no bairro Tancredo Neves, na cidade de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, a vítima estava caminhando em via pública quando foi surpreendido por golpes de facão por uma pessoa ainda não identificada. Após atingir a vítima, o algoz fugiu do local do crime sem deixar pista. A vítima foi identificada como sendo Edivaldo Pereira dos Santos, de 64 anos, que morreu no local. Em Feira de Santana, o adolescente de apenas 16 anos de idade, ele prontamente identificado como Douglas William Jesus Oliveira. Ele morreu no Hospital Geral Cléristo Andrade, vítima de vários tiros. Segundo a polícia, ele foi baleado no bairro Campo Limpo, onde ele residia. Ainda, segundo a polícia, o jovem estava com um amigo quando um veículo tipo Estrada Branco passou por eles e efetuando vários disparos, atingindo Douglas William nas costas. Ele chegou a ser socorrido para moradores para o hospital, mas não resistiu. Ele morreu momentos depois. A autoria e o motivo dos disparos estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Feira de Santana. Portanto, esta foi a nossa cobertura policial a bordo da sua viatura da 102,9, porque você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa. Na hora em que eu já almocei, continua com os amigos Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigada, viu, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã do Jornal do Meio Dia, junto conosco, se assim Deus nos permitir. Bem, nós vamos para o noticiário nacional, né? Mas antes, o Marcos vai dar uma passadinha aí no WhatsApp da Gabi para ver o que tem de mensagem dos ouvintes, né? Para a gente dar prioridade aqui ao nosso ouvinte, tá? E, por enquanto, a gente vai divulgar só as mensagens aqui no WhatsApp, porque já são 12 horas e 58, né, minutinhos. Vamos lá.
Ouvinte, com relação ao assunto que a gente puxou dos buracos, né, na cidade, a respeito do Retiro, Zona Norte, a estrada está um caos. Carro pequeno está de um jeito que não está quase subindo, um horror. Vixe. Já pedi várias vezes o Retiro lá na Zona Norte da cidade. Ouvinte tá aqui aí? Reclamando.
Zona Norte, né? Esburacada.
O ouvinte também mandou aqui no Vilela, tem um esgoto que está fazendo aniversário.
Vixe Maria.
Boa tarde, Marcos, Cátia. Lembrando também que só a iluminação da Ponte Nova, como também a área da calçada e a quadra, os fios, né, todos expostos, colocando em risco as pessoas que caminham por ali. O Eric do Pontal também lembra e reclama com relação a isso.
Tá vendo aí? Mais alguma... reclamação, denúncia do ouvinte?
Deixa eu dar uma olhada.
Então vamos nessa, 12 horas e 59 minutinhos.
Enquanto é só.
Vamos ao noticiário nacional, tá? A gente vai trazer informações agora sobre o que eu disse, né, mais cedo, que divulgaríamos, né, sobre essa questão de mais de 1000 cidades já, gente, do Brasil, que não registram mortes, tá? Na última semana por Covid-19. Então, um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, que é o CNM, realizado entre os dias 12 e 17 de julho, revela que metade de 2.926 cidades brasileiras pesquisadas não contabilizou mortes por Covid-19 na semana passada. Então, ao todo, são 5.568 municípios, mas nem todos responderam à pesquisa ainda, não responderam à pesquisa, né? E ainda assim, o número representa alta em relação aos 7 dias anteriores, entre os dias 5 e 8 de julho. 1.258 municípios não haviam registrado mortes por Covid-19. Os dados mais recentes da semana encerraram em 15 de julho, mostram que agora 1.426 cidades sem óbitos. Então, no mesmo período, 17% das cidades pesquisadas registraram redução no número de mortos por Covid-19, outros 22% têm estabilidade e 10,2% representam tendência de alta. E também já tem queda, né, Marcos, na ocupação de leitos.
É, a pesquisa de acompanhamento semanal com prefeituras e secretarias também mostrou uma queda na ocupação de leitos de UTI. Cerca de 507 municípios, 18% dos pesquisados, têm taxa de ocupação acima de 90%. Na semana passada, eram 747 cidades com o mesmo nível de ocupação. Outros 475 municípios ultrapassam aí 80% da taxa de ocupação de UTIs. Antes, 454 cidades haviam declarado estar nessa situação. Segundo a CNM, não houve grande variação semanal no número de casos confirmados de Covid. Dos 2.826 municípios pesquisados, 40,4% registraram queda.
Tá aí, né, gente? É. Como eu disse, Salvador já registrando queda significativa, né? A Bahia, de um modo geral, também, né? Bem, a nossa última notícia é que, antenado com sua base política, o Bolsonaro se compromete, né, em não sancionar o fundão eleitoral. Então, o presidente Jair Bolsonaro, conforme informações do site Conexão Política, vai vetar o fundão eleitoral após a votação que permitiu o aumento dos revés aí, né, no ato da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O chefe do Executivo garantiu ontem que o aumento no fundo eleitoral de quase 6 bilhões para 2022 não vai avançar. A decisão, que deve se confirmar nos próximos dias, reforça o compromisso do presidente com sua base eleitoral de 2018, cujo pleito foi marcado por anseios populares que apontaram para diversas mudanças na forma de fazer política. E aí o Bolsonaro diz: "Posso adiantar para você que não será sancionada", afirmou Bolsonaro ao antecipar o parecer dele sobre esse fundão. A vergonha, né? Nacional. "A tendência nossa", disse Bolsonaro, "é não sancionar isso daí em respeito aos trabalhadores e ao contribuinte brasileiro." Ah, gente, aquilo ali foi uma manobra absurda, né?
É.
Daquele deputado lá, né, que estava à frente.
Apoiado pela grande maioria dos outros.
Exato, né? E aí a lei tinha que voltar, né? Essa lei de diretrizes orçamentárias, o que foi votado e apoiado pelos apoiadores do governo, porém eles questionam que eles não apoiaram o aumento, né? De triplicado. É. Como é que pode, Marcos? De 2 bilhões para 6 bilhões de reais. Isso é uma vergonha,
já,
né?
Já se fala em aprovar um orçamento, um fundo aí de 4 bilhões. Já cai, mas mesmo assim é um absurdo.
É um dobro, né?
É.
Eu acho que esses deputados aí só pensam no seu próprio umbigo, né? Querem isso. Dinheiro, dinheiro e dinheiro.
Aquele pessoal do
Toda
Centrão.
Toda regra tem exceção, né? Viu?
O governo vale federal ressaltar. Pensa no apoio do pessoal do Centrão, né?
É.
Então, quem está no Centrão, ele normalmente está apoiando esse fundo, né?
Exato. E aí o presidente disse que não vai sancionar essa vergonha, né? Acho que o presidente está sendo sensato aí nessa questão. Que não sancione mesmo. Um absurdo do absurdo. É um tapa na cara do brasileiro.
Em plena pandemia.
Em plena pandemia. Então, que não seja realmente sancionado. Bem, a gente finaliza aqui, né, Marcos?
Isso.
Essa edição do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, desejando uma tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quarta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Super Moda você encontra o crediário em até 10 vezes sem juros, só na Super Moda. Bem, boa tarde a você, Marcos. Boa tarde, caros ouvintes. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia. Um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Você fica agora com o Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.